Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Na segunda-feira 28, o governo dos Estados Unidos congelou ativos da empresa estatal de petróleo da Venezuela, a PDVSA. Até agora, Washington tinha evitado impor restrições que afetassem a economia da Venezuela como um todo e optado por sanções individuais. Mas os cálculos mudaram desde a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela na semana passada. A legitimidade de Guaidó foi reconhecida pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Israel, Brasil, Argentina, Peru e outros países da América Latina. A União Europeia também sinalizou que vai aumentar a pressão contra o regime de Maduro. Isolado, o Palácio de Miraflores precisará mais que nunca de seu principal aliado e credor, a China. A correspondente em Washington, Natália Watkins, acompanha os impactos e implicações geopolíticas da situação na Venezuela. Natália, o que muda com as novas sanções?
As novas medidas que congelam os ativos da PDVSA nos Estados Unidos e também proíbem que norte-americanos façam negócios com a estatal são um golpe duro para Maduro. A economia venezuelana depende da renda petroleira para importar quase a totalidade dos bens consumidos no país. Ao vetar o acesso ao mercado americano e à subsidiária Citgo, os Estados Unidos tentam redirecionar as receitas para o novo governo interino da Venezuela, o que é crucial para que a mudança de governo no país se concretize. Nicolás Maduro ainda tem o controle de grande parte das Forças Armadas, mas tem cada vez menos recursos para manter o apoio ao regime, inclusive o apoio militar. Maduro iniciou, no dia 10 de janeiro, um segundo mandato, previsto para terminar em 2025, após ter sido declarado vencedor em eleições tidas como ilegítimas pela maioria dos países ocidentais.
Natália, você acaba de voltar da China, que é o maior credor da Venezuela. O que se fala por lá sobre isso?
Na imprensa oficial chinesa, não há nenhuma menção ao apoio de dezenas de países ao novo presidente interino da Venezuela, ou mesmo à crise econômica e à repressão violenta a protestos do regime chavista. É pela retórica anti-americana difundida pelo falecido presidente, Hugo Chávez, que os chineses localizam a Venezuela no mapa. Os cidadãos comuns sabem pouco ou nada sobre o que acontece no país latino-americano. Especialistas em centros de estudos chineses, que também ocupam cargos no governo, se limitam em ressaltar que uma mudança abrupta de governo na Venezuela não seria positiva para a região. Rússia e China são os principais guardiões do regime chavista e se mantêm firmes com Maduro.
E, Natália, o que é que está por trás do apoio da China?
Apesar de muito ser dito sobre a convergência ideológica entre a Venezuela socialista e a China comunista, os chineses não veem caminho político comum entre os dois países. Pequim garante que o interesse na Venezuela é apenas econômico. O país tem as maiores reservas de óleo do mundo e a commodity é valiosa a longo prazo. Pequim já tem mais de 62 bilhões de dólares investidos na Venezuela, em sua maioria no setor petroleiro. É com óleo que a nação caribenha paga seus empréstimos na China. Espera-se que as sanções americanas resultem em um incremento nas exportações de petróleo para a China, possivelmente a um preço mais baixo. Mas, caso o regime de Maduro não caia, não há garantias de que os acordos sejam cumpridos. Um novo governo na Venezuela poderia se aproximar dos Estados Unidos e deixar a China com prejuízos financeiros e diplomáticos. Afinal, Pequim planeja estender acordos semelhantes ao venezuelano, que usa commodities como pagamento, como parte da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, o plano chinês para investimentos em infraestrutura em mais de 100 países. Portanto, o fracasso do acordo pode repercutir nos investimentos chineses em outras regiões.
Obrigada, Natália Watkins, correspondente da RFI em Washington.